¿cómo estás? Bienvenido a la clase de gramática sencilla de la unidad 19. Como é que você tá? Nessa aula de hoje, a gente vai aprender uma estrutura que a gente tem bem parecida com o português. Sabe quando a gente fala, se eu fosse sair, se eu quisesse fazer aquilo, se eu não te amasse tanto assim, igual na música? A gente tem essa estrutura igualzinha em espanhol. Então, eu poderia falar, si yo no te amase tanto así, ou si yo no te amara tanto así. A gente tem algumas formas de usar essa estrutura, que é esse amasse ou amara, que a gente vai ver ao longo dessa aula, mas uma dessas formas é para fazer um pedido de uma forma mais educada, igual a gente tem nessa frase, quisiera hablar con ella todos los días, que a gente poderia traduzir como eu gostaria de falar com ela todos os dias, mas com esse sentido de um pedido. Vamos imaginar que você está pedindo a permissão de alguma pessoa para falar com ela todos os dias. Então, você usaria essa estrutura, quisiera, perfeito? Só para você saber, a gente chama essa estrutura de pretérito imperfeito del subjuntivo, mas você não precisa se preocupar com isso agora. Vamos primeiro entender quais são os usos dessa forma do verbo. A primeira forma é para falar de um passado que já não tem mais relação com o presente, como a gente tem nessa frase aqui. Me encantó que vinieras ayer a mi casa, que significa eu adorei que você veio ontem à minha casa. Então, esse passado ele já não tem mais relação com o presente, a gente está falando de ontem. Eu amei que você veio. Eu também poderia dizer me encantó que viniste a mi casa ayer. De la misma maneira, as duas frases elas têm esse mesmo sentido, de um passado que já terminou. Outro uso é para falar de alguma coisa impossível de acontecer, alguma coisa inalcançável, inatingível. Como nessa frase, ojalá me tocara la loto, que significa quem dera se eu ganhasse na loteria. Tomara, seria essa ideia de um desejo, alguma coisa que a gente sabe que é muito difícil de alcançar ou praticamente impossível. Então, quem dera se eu ganhasse, a gente vai falar em espanhol, ojalá me tocara la loto, perfeito? Outra forma é junto com outras estruturas verbais quando a gente tem uma condição nessa frase. Por exemplo, si la empresa me subiera el sueldo, me compraría una casa en la playa. Que significa, se a empresa aumentasse o meu salário, eu compraria uma casa na praia. Então, a gente tem aqui esse subiera e depois esse compraria. A gente tem essas duas estruturas verbais, uma delas é essa que a gente está aprendendo durante essa aula, que traz essa ideia de uma condição. Eu só faria isso se isso acontecesse. Então, esse acontecesse é a estrutura que a gente está vendo durante essa aula. Também para expressar um desejo, e às vezes com essa ideia de que alguma coisa muito difícil de acontecer, algo inatingível. Por exemplo, ojalá pudiera viajar todos los meses a Europa. Quem dera se eu pudesse viajar todos os meses para a Europa, que é um desejo que eu estou expressando de uma coisa que é um pouco difícil de acontecer, porque eu não tenho condições de viajar todos os meses para a Europa. Então, esse pudiera é essa nossa estrutura. Depois, me gustaría que fueras más responsable. Então, eu gostaria que você fosse mais responsável. É um desejo que eu estou expressando. Aqui a gente tem essa ideia de que é alguma coisa que não está acontecendo ultimamente. Por isso a gente tem essa sensação de que é alguma coisa um pouco mais difícil de acontecer. Por mais que seja um desejo, às vezes até tem um pedido, né, implícito aí. Nossa, eu adoraria que você fosse mais responsável. Nesse desejo, meio que pedindo para essa outra pessoa que ela seja uma pessoa mais responsável. Então, esse fueras também é a estrutura que a gente está vendo durante essa aula. Outra forma que a gente tem de usar essa estrutura, que a gente já tem visto aí em outras aulas, para falar de uma probabilidade. Então, esse pretérito imperfeito del subjuntivo, essa estrutura que a gente está vendo, ela também pode dizer uma probabilidade. Por exemplo, por que Juan no fue al cine ayer? Por que que o Juan não foi ao cinema ontem? No sé, puede que no tuviera dinero. Eu não sei. Talvez porque não tivesse dinheiro. Então, aqui a gente está falando de uma probabilidade, uma coisa que a gente não tem certeza se era realmente esse motivo dele não ter ido ao cinema. Por isso, a gente usa essa estrutura. Tuviera. Puede que no tuviera dinero. Pode ser que ele não tivesse, talvez ele não tivesse dinheiro para ir no cinema com a gente. Mais uma forma de usar essa estrutura é quando a gente quer fazer el discurso indirecto, que a gente tem visto já ao longo de várias aulas aí da gramática. Quando a gente tem uma frase de uma pessoa, a gente quer transferir essa informação para outra pessoa. Por exemplo, le pidió que escribiera un artículo para el periódico. Então, se eu te peço diretamente para que você escreva um artigo para o periódico, para o jornal, eu posso falar para outra pessoa qual foi esse pedido que eu fiz. Então, le pidió que escribiera. Lhe pediu ou pediu-lhe que escrevesse um artigo para o jornal. Então, esse escribiera, quando a gente faz essa transformação. Outro exemplo, le ordenó que se callara. Então, se eu falo para você, cállate, eu estou fazendo uma ordem. Se outra pessoa quer dizer o que eu disse para você, pode dizer essa frase, le ordenó que se callara. Então, esse callara é essa estrutura que a gente está vendo durante essa aula, que significa ordenou-lhe que se calasse. Outra forma de usar essa estrutura é quando a gente quer dizer uma opinião negativa no passado, usando algumas expressões como no creí que, no imaginaba que. Por exemplo, no imaginaba que invirtieras en bolsa. Isso significa eu não imaginava que você investisse na bolsa. Então, esse invirtieras é essa estrutura que a gente está vendo. Outra frase, sobre la discusión de ayer, no creí que me hablaras en serio. Sobre a discussão de ontem, eu não pensava que você falasse sério, perfeito? E como eu estava falando lá no comecinho da aula, a gente também pode usar essa estrutura para fazer um pedido de uma forma muito educada. E nesse caso, a gente usa especificamente o verbo querer nesse tempo, que fica quisiera. Por exemplo, quisiera una Coca-Cola, por favor? Que significa eu gostaria de uma Coca-Cola, eu queria uma Coca-Cola, por favor. E depois, quisiera hablar con el director, que significa eu gostaria de falar com o diretor ou eu queria falar com o diretor. Nesse caso, ela é a forma mais formal que a gente tem, mais educada, mais polida para fazer um pedido, tá bom? E por último, que a gente vai ver aqui durante essa explicação, é quando a gente tem algumas expressõezinhas aí para falar de alguma coisa no passado. Você pode ver as expressões aqui. Antes de que, depois de que, enquanto, en el momento en que, tan pronto como, e algumas outras que a gente tem por aqui. E como si, como a gente tem aqui nesse exemplo. Por exemplo, me sentía como si me faltara el aire. Então, eu me sentia como si me faltasse o ar. Você não precisa se preocupar em entender todas essas formas de uma só vez e todos esses usos, porque eu sei que são muitos. Então, não se preocupa com isso. Ao longo dessa aula, a gente vai ver várias frases e a gente vai focar principalmente naqueles que são os usos mais comuns dessa estrutura. Que são principalmente quando a gente está falando uma condição de alguma coisa no passado, quando a gente está fazendo esse discurso indireto, quando a gente quer dizer o que outra pessoa disse, né? E com algumas expressõezinhas que a gente vai ver ao longo das frases. Para te ajudar a lembrar um pouquinho melhor a conjugação desses verbos, é só você usar um si lá no comecinho da frase. Por exemplo, si yo cantase, si yo amasse. Isso vai te ajudar a lembrar de uma forma um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais ágil, como é que faz a conjugação. Lembrando que você não precisa se preocupar com isso especificamente nessa aula, porque você tem uma aula de conjugação específica sobre esse tempo verbal, tá bom? E outra coisa interessante sobre ele é que no espanhol a gente pode falar de duas formas diferentes. Eu posso falar si yo amasse, que é mais parecido com português, ou si yo amara. Como você pode ver aqui, a gente tem sempre essas duas formas para todas as pessoas. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, Pete, mas qual delas que é a melhor? Qual que é a mais correta? Qual que é a mais falada? A gente tem aí uma diferença que vai variar muito de pessoa para pessoa. Aqui a diferença ela não vai variar muito entre regiões que falam o espanhol. É mais uma questão aí de pessoa mesmo, mais uma questão pessoal. O que normalmente costuma acontecer é que as pessoas que falam, por exemplo, amasse, elas vão usar provavelmente mais o amasse, ao invés de usar o amara. Então, é um pouco mais difícil você ver a mesma pessoa variando entre essas duas formas. Mas isso não seria nenhum problema caso acontecesse, tá bom? Bueno, entonces vamos a las frases para que puedas practicar. La frase número uno dice, te había dicho que preguntaras sobre las condiciones de trabajo antes de firmar el contrato de prácticas. Que significa... Te había dicho, eu tinha dito para você. Te había, yo había. Então, eu tinha dito para você que preguntaras, que você perguntasse ou para você perguntar sobre las condiciones de trabajo, sobre as condições de trabalho, antes de firmar el contrato, antes de assinar o contrato de prácticas de estágio. Então, eu tinha dito para você perguntar sobre as condições de trabalho antes de assinar o contrato de estágio. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui sobre essa frase. A primeira delas é com relação ao vocabulário. que a gente tem primeiro a palavrinha firmar, que a gente já viu em outras ocasiões, que significa assinar, e depois las prácticas. Quando a gente está falando de um estágio, daquele período depois que você termina a faculdade ou durante a faculdade, que você trabalha, mas não é um contrato fixo, né? Não é, é mais como uma prática que você está fazendo realmente, por isso que tem essa palavra, esse nome em espanhol, né? Então a gente fala las prácticas para dizer o estágio em espanhol, perfeito? Por ejemplo, yo puedo decir la siguiente frase. Antes de terminar la universidad, tengo que hacer prácticas. Que significa, antes de terminar a faculdade, eu preciso fazer um estágio. E qual que é a ideia aqui da nossa estrutura? Preguntarás. Aqui a gente tem el discurso indirecto. Vamos imaginar que eu falo diretamente para você. Pregunta sobre las condiciones de trabajo. E aí outra pessoa quer dizer o que, que a outra pessoa contou. Então, vamos lá. Te había dicho, eu estou dizendo que eu disse para você que perguntaras sobre as condições. Então, pergunta, se eu te falo diretamente, pergunte sobre essas condições de trabalho, quando eu quero dizer, eu tinha pedido para você, eu tinha dito para você que você perguntasse. Então, quando a gente faz essa transformação de um pedido, de uma ordem direta, para quando a gente está falando lá no passado, né? Eu tinha dito, eu disse, eu falei, eu pedi. Quando esse verbo inicial da frase está no passado, a gente vai passar essa ordem para esse tempo que a gente está aprendendo durante essa aula, tá bom? Preguntarás. Então, só para você visualizar aqui um pouquinho melhor, esse verbo anterior está en el passado. Te había dicho. Perfeito? E talvez você esteja um pouquinho confuso ou confusa com relação à tradução dessa frase. Porque em espanhol a gente está falando te había dicho que preguntaras, que se eu fosse traduzir ao pé da letra seria eu tinha falado para você, eu tinha dito para você que perguntasse sobre as condições de trabalho. Então, aqui a gente tem duas formas de falar isso em português, que em espanhol elas não vão funcionar, só uma delas. Então, em português eu posso falar te pedi para perguntar, que é como a gente tem aqui na tradução, eu tinha dito para você perguntar. E a gente também pode falar em português pedi que você perguntasse. Esse pedi que você perguntasse é o que vai funcionar no espanhol. Então, se você prestar atenção ao longo aqui dessas frases, várias e várias vezes, você vai ver essa palavrinha que, ou você vai ver aquela palavrinha que indica condição, né? Aquele se, que vão vir antes dos verbos que a gente está vendo nessa estrutura, nesse pretérito imperfecto del subjuntivo. La frase número 2 es: te recomendaron que pidieses el anticipo antes de la mitad del mes. Que significa te recomendaram, recomendaram a você, recomendaram que você pidieses, pedisse el anticipo antes de la mitad del mes, o adiantamento antes da metade do mês. Então, recomendaram que você pedisse o adiantamento antes da metade do mês. Se você reparar aqui, ao longo dessa aula, você vai ver vários vocabulários relacionados ao trabalho. Então, esse anticipo é o adiantamento, o pagamento antecipado do salário que você recebe no trabalho. E, uma vez mais, en esta frase tenemos el discurso indirecto. Si yo digo directamente, o mejor, si ellos dicen directamente, pide el anticipo, y yo quiero pasar esa información para otra persona, para decir lo que ellos dijeron, yo podría decir, te recomendaron que pidieses el anticipo. Perfecto? Então, aqui, nessa frase direta, a gente tem uma ordem, um pedido direto, uma recomendação direta. Pide el anticipo. Como na frase que a gente tem aqui, eles te recomendaram, a gente está falando recomendaram no passado. Então, esse verbo anterior, esse verbo que ele começa essa frase, está en el passado, que é recomendaram. Por isso, a gente transforma essa ordem direta pide para pidieses. Como a gente está falando de tu, que tu pidieses, perfeito? E mais uma vez, só para você entender isso um pouquinho melhor com outro exemplo, a gente tem a tradução que pode ser diferente entre o português e o espanhol. Mais uma vez aqui, em português a gente pode ter duas versões, mas em espanhol uma delas não funciona. Então eu posso te dizer, te recomendaram pedir esse adiantamento ou recomendaram que você pedisse o adiantamento. Em espanhol, só essa segunda estrutura funciona quando a gente faz essa tradução, tá bom? Em espanhol, eu só posso falar te recomendaron que pidieses, perfeito? Porque se a gente fala te recomendaram pedir, lembra em outra aula que eu falei, se a gente fala nós, nos recomendaram pedirmos. Esse pedirmos, ele não existe em espanhol. Então, a gente não pode usar essa estrutura também com outras pessoas, tá bom? Só para você lembrar disso, só para você ir acostumando a sua cabeça e entendendo um pouco melhor como é que funciona essa estrutura. Em espanhol, a gente usa esse que com essa forma do verbo que a gente está vendo durante essa aula para dizer essa estrutura toda, para dizer uma coisa que outra pessoa disse, quando é uma ordem, quando a gente está colocando esse primeiro verbo lá no passado. Te recomendaron que pidieses. Perfeito? Outra coisa legal de você ver aqui, comparando a primeira frase com a segunda, é que na primeira a gente tem preguntaras e na segunda a gente tem pidieses. Então, a gente está mudando aqui entre uma terminação e outra para você ir se acostumando com as duas. Então, o primeiro podia ser preguntases e a segunda podia ser pidieras, perfeito? Porque as duas formas são corretas. La frase número 3 dice lo siguiente. Si él respetara a su jefe, ahora no sería un parado más en las colas del desempleo. ¿Qué significa esa frase? Si él respetara a su jefe, si él respetase o seu chefe, o chefe dele, ahora no sería un parado más, agora ele não seria mais um desempregado. Atenção a essa inversão que a gente faz em espanhol, tá bom? No sería un parado más. Não seria mais um desempregado. En las colas del desempleo, nas filas do desemprego. Outra forma que a gente tem de fazer essa tradução é: se ele respeitasse o seu chefe, agora não seria um desempregado a mais na fila do desemprego. Então, a gente pode falar mais um desempregado ou um desempregado a mais, nessas duas formas. Em espanhol, un parado más. Vamos ver o que significa essa palavrinha aí, parado, porque ela pode estar confundindo um pouco sua cabeça. O que a gente tem nessa frase é a expressão ser um parado, que significa ser um desempregado. Mas essa palavra parado significa que ela está parada sem trabalhar. Então, a gente tem uma forma de usar essa mesma palavra para dizer desemprego. Então, eu posso dizer el paro, deixa eu copiar aqui para você, el paro ou el desempleo para dizer o desemprego. Então, parado é desempregado, el paro é o desemprego. E depois a gente tem las colas del desempleo. Essa palavrinha cola significa fila ou também pode significar o rabo de um animal. Se você pensa no rabo de um animal, né, que é uma coisa que é mais comprida, que ela tá seguindo alguma coisa, a ideia da fila é justamente essa, que a gente tem alguma coisa, algum objetivo e outra e várias pessoas que estão seguindo, né, esse lugar. Então, para você visualizar, se você é uma pessoa que gosta mais de tentar visualizar as coisas, a ideia da cola, em espanhol, ela tem essa ideia também desse rabo, dessa cauda, dessa sequência aí de pessoas, uma atrás da outra. E qual que é o sentido que a gente tem aqui com a nossa estrutura respetara? No caso dessa frase, a gente tem aí uma condição de alguma coisa lá no passado que já não tem mais muita possibilidade de mudar. Então, es una condición de algo que no puede cambiar. Se ele respeitasse mais o seu chefe, ele não estaria desempregado agora. Então, a gente pode imaginar uma situação aí de que ele é uma pessoa super desrespeitosa, que ele discutiu o chefe e, por causa disso, ele foi mandado embora. Se ele respeitasse mais o chefe dele, ele não teria sido demitido, ele não estaria desempregado. Mas isso é uma coisa que já não tem mais como a gente mudar. Ficou lá no passado. É uma condição de algo que está no passado e que não pode mais mudar. A gente usa essa estrutura justamente nesse caso. Se respeitar a seu jefe, agora não seria um desempregado. Então, a gente tem essa estrutura, essa comparação aí desses tempos verbais, dessas estruturas, dessas formas do verbo. Eu poderia dizer, se isso funcionara, isso seria diferente. Então, a gente tem esse funcionara e o seria, aquele condicional que a gente já tinha visto antes em outra aula. Ou seja, se isso funcionasse, isso seria diferente, tá bom? Só para você ter esse paralelo aí entre o português e o espanhol, que é a mesma coisa, a mesma estrutura que a gente usa. La frase número 4 es: le propusieron que firmase un contrato como becario para obtener un permiso de trabajo. O que significa essa frase? Le propusieron que firmase. Propuseram-lhe que assinasse un contrato como becario, un contrato como bolsista, para obtener un permiso de trabajo, para conseguir, para obter un visto de trabalho. Então, propuseram-lhe que assinasse um contrato, que assinasse um contrato como bolsista para conseguir um visto de trabalho. que a gente tem aí de interessante nessa frase é, com relação ao vocabulário, essa palavra becario, el becario ou la becaria, que é um bolsista ou uma bolsista. Nesse caso, por exemplo, se você quer conseguir uma bolsa para poder estudar em outra cidade, em outro país, você pode falar com essa palavra, becario. Quando você tem uma bolsa, você é um bolsista. E como é que a gente chama, então, essa bolsa em espanhol? A gente diz la beca, essa bolsa de estudos. Quando alguém paga para você, uma instituição ou alguma pessoa, paga para que você consiga fazer os seus estudos, parcial ou integralmente, tá bom? Então, el becario e la beca. Por exemplo, eu posso dizer, recebi uma beca para estudar em Madrid. Eu recebi uma bolsa para estudar em Madrid. Depois, a gente tem a palavrinha aí, permiso, el permiso de trabalho, no caso aqui, dessa frase que a gente tem. Esse permiso, ele pode ser uma licença, ele pode ser uma permissão, ou ele pode ser também um visto. Vou colocar aqui para você, então. Eu posso falar, tengo un permiso de conducir, eu tenho uma licença para dirigir, ou eu tenho uma permissão, um permiso de trabajo, eu tenho permissão para trabalhar. Nesse caso, também com essa ideia de que é uma bolsa, você está indo para outro país, você precisa de um permiso de trabajo, então você precisa de um visto de trabalho. Dependendo do contexto, essa palavra permiso, ela vai ter um significado diferente, mas que fica fácil de você entender quando você sabe do que a gente está falando de uma forma geral. E com relação à nossa estrutura, que a gente tem esse firmase, que poderia ser firmara, a gente tem aqui mais uma vez, el discurso indirecto. Se eu falo diretamente para você, se eu sou ellos, por exemplo, e eu digo diretamente isso a ti. Firma el contrato como becario. Então, eles estão dando essa ordem, fazendo esse pedido, fazendo essa proposta, essa recomendação direta para essa pessoa. E aí, quando a gente quer transferir, transformar essa informação de que eles disseram isso, eles recomendaram isso, a gente está usando o primeiro verbo, le propusieron, no passado. Então, el verbo anterior está en el passado. Propusieron. Então, a gente vai trocar esse firma por que firmase. Le propusieron que firmase. Mais uma vez, só para você ter em mente, aí a gente está usando esse que como essa conexão entre uma coisa e outra. Isso também te ajuda a lembrar que esse verbo ele vai estar nessa estrutura, nesse firmase ou firmara. Perfeito? La frase número 5 dice: os habíamos dicho que exigierais el subsidio por desempleo. O que, que significa? Os habíamos dicho. Então, habíamos, nosotros. Nós dissemos, e esse os habíamos dicho, esse os indica que é a vosotros. Então, nós dissemos ou nós tínhamos dito a vocês, para vocês, que exigierais el subsidio, que vocês exigissem ou para vocês exigirem el subsidio, o seguro por desempleo, desemprego. Então, subsidio por desempleo, seguro desemprego. Vamos ver como é que funciona essa frase, então. Então, essa frase é, nós tínhamos dito para vocês exigirem o seguro desemprego. Essa palavrinha aí, subsidio, ela também pode ter algumas variações de tradução dependendo do contexto. A gente pode traduzir ela de uma forma mais literal como subsídio, mas ela também significa benefício em alguns momentos, ou nesse caso, subsídio por desemprego, ela vai significar seguro desemprego. Então, só para você conseguir visualizar essa ideia, subsídio por desemprego ou subsídio de paro, que significa um seguro desemprego, a palavra subsídio pode significar subsídio, benefício, ou se a gente está falando subsídio por desemprego ou subsídio de paro, a gente está falando especificamente do seguro-desemprego. Então, tudo isso que está entre parênteses é porque é correspondente, tá bom? Só para você entender aqui qual que é o sentido dessa palavrinha. Una vez más, tenemos el discurso indirecto. Aquí tenemos nosotros haciendo un pedido, dando una orden directa. Entonces, yo puedo decir exigir el subsidio de desempleo. Eu estou dando uma ordem para vosotros, ou melhor, nós estamos dando uma ordem para vosotros. Exigir el subsidio de desempleo. Só que quando a gente está falando o que nós falamos, aqui a gente tem esse primeiro verbo, esse verbo anterior, no passado. Os habíamos dicho. Então, como esse verbo está no passado, essa ordem, exigir, vai passar para exigierais, que é essa estrutura que a gente está vendo ao longo dessa aula. E mais uma vez, a tradução aqui em português funcionaria de duas formas, mas que em espanhol a gente só usaria uma. Em português eu poderia dizer, dissemos que vocês exigissem, que é a forma como funciona no espanhol, e depois a gente poderia dizer em português também, dissemos para vocês exigirem. Dissemos para nós exigirmos. Essa estrutura dessa segunda frase que eu coloquei aqui por último, ela não funciona em espanhol, tá bom? Tô falando isso, repetindo isso várias e várias vezes, porque é um erro muito comum. É muito comum da gente como brasileiro, que tem uma estrutura aí que já funciona na nossa cabeça, transferir isso pro idioma que a gente tá aprendendo. Por isso que eu tô repetindo tantas e tantas vezes, para que você possa internalizando cada vez mais que essa estrutura de dissemos para vocês exigirem, para nós exigirmos, isso não existe, não funciona em espanhol. Então, sempre dijemos que exigierais. Dissemos que vocês exigissem. Perfecto? La frase número 6 es: en el caso de que cumplieseis con el contrato temporal hasta el final, recibiríais un plus sustancial. ¿Qué significa esa frase? En el caso de que, caso, a gente pode fazer essa tradução só como caso. Se eu for traduzir mais ao pé da letra, eu posso falar no caso de que, tá bom? En el caso de que cumplieseis con el contrato, caso cumprissem com o contrato temporal hasta el final, então o contrato temporário até o final, receberíais un plus sustancial. Vocês receberiam um adicional importante. Então essa frase fica: caso cumprissem com o contrato temporário até o final, receberiam um adicional importante, perfeito? Vamos ver algumas palavrinhas aqui interessantes com relação a essa frase. A primeira delas é esse contrato temporal. Então, em português, a gente fala contrato temporário, em espanhol, temporal. Essa palavrinha temporal, ela significa justamente temporário. E aí você pode estar se perguntando: Pete, então como é que eu faço quando é uma chuva muito forte? Como que eu falo essa palavra, o temporal, né? A chuva muito forte. A gente também pode dizer el temporal, mas uma palavra que é bem usada em espanhol é la tormenta. Só para você saber aí desse vocabulário. Então, una tormenta ou un temporal, quando a gente quer dizer que é uma chuva muito forte, um temporal em espanhol. Perfeito? E depois a gente tem esse plus sustancial. Essa palavrinha plus, ela existe de fato e oficialmente em espanhol. Ela não é uma palavra aí que parece que é inglês, né? Existe em inglês também, claro, mas ela existe também em espanhol dessa forma. Esse plus, ela é um adicional ou um abono, quando a gente realmente está falando de quantidades aqui, nesse caso, de quantidades financeiras. E esse sustancial, a gente pode traduzir como importante ou essencial. Então, realmente aqui, esse plus sustancial é um adicional importante, um adicional essencial, um abono, um dinheiro que vai ser muito bom para essas pessoas, caso elas tivessem cumprido com esse contrato até o final, perfeito? Entonces, en esta frase tenemos una condición de algo en el pasado que ya no puede realizarse. Por que que é uma coisa que já não pode se realizar? Porque a gente não tem como saber se eles cumpriram ou não com esse contrato temporário. Se eles tivessem cumprido, caso eles cumprissem esse contrato, eles receberiam esse bônus, esse dinheiro a mais aí que seria tão bom para eles. Então, nesse caso, a gente tem essa ideia de que se cumplieras con eso, recibirías eso, ok? Então, se vocês, se vosotros, não cumplierais, recibirías. Se vocês cumprissem com isso, vocês receberiam isso. Mais uma vez, essa estrutura que funciona do mesmo jeito em português. E a gente tem aqui uma estrutura, uma expressãozinha que a gente poderia substituir por outra. En el caso de que, a gente poderia trocar por si. Da mesma forma, a gente poderia dizer essa frase. Então, eu poderia dizer a seguinte frase, por exemplo. En el caso de que vinieses a mi casa, te habría hecho un café. No caso de que você viesse à minha casa, eu teria feito um café para você. Ou eu poderia simplesmente falar: se você viesse para minha casa, eu teria feito um café para você. Se eu soubesse que você vinha para minha casa, é mais ou menos nessa ideia. Como eu não sabia que você vinha, você veio e eu não preparei o café, isso já não tem mais como mudar. É uma condição que ficou lá no passado. Perfeito! Hasta ahora viste algumas frases para aprender como usar essa estrutura. Mas agora está na hora de você fazer uma pausa, respirar fundo, para você continuar vendo através de outras frases, outros exemplos, para você conseguir entender um pouco melhor como é que isso funciona. Então a gente se vê muito em breve em outro vídeo para você continuar com essa aula sobre esse pretérito imperfeito del subjuntivo, ou essa forma de dizer se eu não te amasse tanto assim. Tá bom? Então a gente se vê muito em breve. Um super beijo e hasta pronto!